Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1. Vamos ler versículos 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos e oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós precisamos de ti, nós precisamos da tua vida. Senhor, nós queremos te ouvir, porque somente tu, Senhor, tens as palavras de vida. Libera sobre nós a tua vida, libera sobre nós a tua presença, a tua unção. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Consola-nos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nós temos estudado nesses dias sobre a Epístola aos Gálatas. E hoje o que nós pretendemos fazer é recapitular o que nós já vimos de uma forma bem breve e vamos tocar em dois pontos, que é o que é o Evangelho e qual é o problema dos Gálatas. Amém? Então vamos lá. É? O que nos interessa muito guardar, né, do que nós já vimos, é que a Epístola aos Gálatas, ela faz parte de um grupo de escritos que foram feitos na mesma época no ministério de Paulo. E as cartas do mesmo período da carta aos Gálatas é a Epístola aos Romanos, primeira e segunda aos Coríntios e Gálatas. Amém? É muito importante a gente guardar isso, porque os assuntos que estão nessas quatro epístolas, eles estão muito juntos. É impossível, por exemplo, nós pararmos e meditarmos em Gálatas sem pensarmos no que está lá em Romanos. Em Romanos nós temos a doutrina completinha ali do Evangelho exposta, muito claramente. Em 1 aos Coríntios, nós vamos ter, né, e em 2 e em Gálatas, nós vamos ter a aplicação dessas doutrinas de forma mais específica, em problemas específicos que estão sendo resolvidos nessas congregações, amém? A gente vai entender como que essas doutrinas afetam a nossa vida. Segundo ponto que é muito importante nós entendermos, quando a Epístola aos Gálatas foi escrita, essas comunidades já deveriam ter cerca de 10 anos de existência. Então nós já vimos aqui no primeiro dia em que foi exposto sobre a Epístola aos Gálatas, que essa região da Galácia, né, compreende ali Perge, compreende Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra, Icônio, foram os locais que Paulo visitou na sua primeira viagem missionária. Amém? Lá em Atos capítulo 13, vocês podem olhar lá e ver esse período aí do 13 ao 14. Que você vai ver ali as regiões da Galácia. Paulo sai de Antioquia e vai para Chipre junto com Barnabé e depois vai subir para a região da Galácia. Então, toda essa região para o apóstolo Paulo tinha um significado muito forte. Porque são as primeiras comunidades que foram geradas na sua viagem missionária. São como o primogênito. Estamos juntos, irmãos? Então, eles têm um local assim muito queridinho no coração de Paulo. Com isso é importante a gente entender que em Gálatas nós estamos lidando com uma comunidade já velha. Ela tem mais de 10 anos. Amém? Os problemas que nós encontramos em Corinto é de uma igreja jovem. Ela tem aí por volta de 5 aninhos de idade a comunidade aos Coríntios. Amém? E a gente poder enxergar a diferença dos problemas que nós vamos ver na comunidade aos Coríntios, a linguagem que Paulo usa ao falar com eles, a linguagem que Paulo usa ao falar com os Gálatas, nos edifica muito. Amém? É muito interessante a gente ver que em Corinto a linguagem de Paulo ela é mais carinhosa. Né? A gente lê toda aquela introdução, é linda, né? Paulo chama ele de santos e fiéis. Olha só, que coisa linda, né? Aqui em Gálatas, Paulo é bem secão, né? Só começa assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus, não de homens, nem por intermédio de homem nenhum. Graça e paz. O negócio é o seguinte, eu estou espantado com o que está acontecendo aí no meio de vocês. A gente assusta, não é, irmãos? Ele é bem diretão. Ele não dá aquela saudação. Ah, eu estou com saudade. Ah, não é tão. Mas são maturidades diferentes. Estamos juntos? Eu acho que isso já nos ensina bastante, não é? Lidando com os problemas de acordo com a maturidade de cada um. Amém? Em Corinto, eu acho que a gente fica mais espantado, nós, né? Eu, pelo menos, fico mais espantado quando eu vejo os problemas lá de Corinto. Meu Deus! É? Do que quando eu olho aqui em Gálatas. Mas a linguagem dele é mais severa aqui do que lá em Corinto. Amém? Então, isso já nos ajuda bastante. Amém? E outra coisa que eu queria tocar rapidamente aqui é um pouquinho na estrutura do livro, irmãos. Porque isso vai nos ajudar na leitura. O que nós esperamos dos irmãos é que vocês possam abrir juntamente conosco essa epístola e lê-la durante a semana e meditar nela e deixar que o Senhor fale com você. Então, dizer um pouquinho da estrutura da carta vai te ajudar a ler. Nós podemos separar Gálatas em três sessões, de 2 capítulos cada uma, amém? Os primeiros 2 capítulos, o Senhor vai estar falando sobre a autenticidade do Evangelho, amém? São 2 capítulos bem biográficos, né? Paulo vai falar muito da vida dele, nós vamos ver muito a vida de Paulo exposta aqui. E ele vai dizer como ele recebeu o Evangelho. Ele vai dizer onde ele recebeu o Evangelho. Então isso mostra a autenticidade do Evangelho. Segunda sessão está nos capítulos 3 e 4. E ali no 3 e no 4 nós temos basicamente o cerne da exposição doutrinária do o que é o Evangelho. A natureza do Evangelho. Do que o Evangelho trata. Irmãos, mais uma vez, impossível a gente pegar esses capítulos e não pensar do capítulo 3 até o capítulo 8 de Romanos. Porque ele vai tocar em todos esses assuntos. O que é a lei? O que é a graça? O que é a filiação? Né? O que é a fé? O que é, irmãos, a justificação pela fé? Aí ele vai mesmo destrinchar bem a justificação pela fé. Que é o tema aí dessa epístola. E nos capítulos 5 e 6, nós vamos ver o fruto do Evangelho. Né? Não é à toa que ali no capítulo 5, nós temos as obras da carne e o fruto do Espírito. Amém? Porque esses 2 capítulos visam nos mostrar o seguinte, se você está de fato no Evangelho, o resultado final que se espera é este. Amém? E se você não está, também tem um resultado esperado, que são as obras da carne. Estamos juntos, irmãos? Então fica claro aí, né? Não vamos aí aprofundar, eu quero que você tenha uma noção, um panorama do que é essa epístola e você vai poder ler e ser ajudado. Gálatas é chamada de a carta da liberdade cristã. É a nossa abolição da escravatura. Ele vai nos mostrar como nós fomos libertos da lei, libertos do pecado, para uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Então agora com isso eu quero de fato entrar aqui no versículo 6 e vamos trabalhar com ele. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Amém? Eu quero ler aqui para vocês uma versão da Bíblia amplificada. Estou surpreso e admirado que vocês estão tão rapidamente se voltando, renegando e abandonando aquele que convidou e chamou vocês pela graça de Cristo, e que vocês estão transferindo a sua aliança para um diferente, de fato, uma oposição ao Evangelho. Não que haja ou que pudesse existir algum outro evangelho genuíno. Mas, obviamente, existem alguns que aborrecem, perturbam e confundem vocês com um diferente tipo de ensino que eles oferecem como um evangelho. Eles querem perverter e distorcer o evangelho de Cristo em algo que absolutamente ele não é. Amém? Eu creio que essa versão já nos ajuda bastante, irmãos. O que é muito importante a gente destacar aqui, O que eu gosto dessa versão é que às vezes parece assim, na forma que a gente está acostumado a ler, a gente está passando de uma doutrina para outra. A ênfase é o abandono de Deus. Vocês estão abandonando é Deus. Estamos juntos, irmãos. Ele o chamou, Ele o convidou pela graça. Às vezes a gente tem que recorrer ao grego, viu, irmãos? Tem irmão que não gosta, mas não tem para onde a gente fugir, A Bíblia foi escrita em grego, E aqui no original, existe uma preposição que é a preposição em, chamados na graça. E eu gosto muito dessa preposição, porque ele, na verdade, está demonstrando que a graça, irmãos, para Deus é como se fosse um ambiente. É um ambiente onde nós vivemos a nossa vida cristã. É onde ela se desenrola. É um ambiente chamado na graça. Então estão se desviando daquele que o chamou para dentro da graça de Cristo Jesus. Para um outro evangelho, é como diz o nosso. E aqui eu não tenho onde fugir do grego, porque aqui de fato, irmãos, nós temos duas palavras que a gente não tem em português, Na nossa Bíblia em português só diz para outro evangelho, e no versículo 7 já diz assim, não que haja outro. A nossa mente fica confusa. Mas no grego nós temos duas palavras para outro. A primeira palavra, nós conhecemos ela muito bem, E que é usada aqui no versículo 6, é a palavra héteros. De onde sai aí? Heterossexual. Hétero é outro, mas esse outro, irmãos, quer dizer, é outro de um tipo diferente. É outro praticamente em oposição ao primeiro, É por isso que a palavra mesmo perfeita para heterossexual, porque homem é oposto à mulher, irmãos? São duas coisas completamente diferentes na sua natureza, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, é outra coisa. Estamos juntos? Né? Eu posso dizer, né? Aqui no Brasil tem, por exemplo, tem bebida alcoólica, pinga mesmo, né? Chamado leite de onça. Mas leite de onça não é leite, né? Então, se eu fosse dizer isso em grego, assim, leite é um. Leite de onça é héteros leite. Não tem nada a ver com leite. Né? Nós temos a palavra, por exemplo, manga, né? Manga de camisa, né? Essa é uma manga. Manga, fruta, é héteros manga. Não tem nada a ver. Estamos juntos, irmãos? Então, quando eu quero dizer assim, um outro que não tem nada a ver, e aqui no caso ainda demonstrando assim, é oposto ao original, é usado assim, esse héteros. Então, quando diz assim, um outro evangelho, não é o outro que a gente usa em português, é um outro assim, está muito explícito no original assim, vocês estão trocando o genuíno evangelho por uma outra coisa que é oposta ao genuíno evangelho. E aqui quando ele entra no versículo 7, ele vai usar outra palavra para outro. É a palavra halos. E halos, halos é um outro da mesma espécie. Né? Eu tenho esta Bíblia. Aí na mão de vocês, vocês têm outra Bíblia. Né? Eu vou usar halos. Porque apesar de não ser essa mesma, elas são iguais, elas são da mesma natureza, elas falam da mesma coisa. Estamos juntos, irmãos? Né? Então, quando ele diz aqui, não que haja outro, ele está dizendo, não que haja algo como o evangelho genuíno. É impossível ter algo semelhante. Não existe um evangelho, existe o evangelho. Só existe um. Por isso eu gosto muito dessa versão amplificada, que põe essa força assim, como se pudesse existir algo, algum outro, né, evangelho que fosse genuíno. Amém? Então não estamos falando nem de uma cópia, estamos falando mesmo de um desvio. Né? Eu gosto muito também aqui quando, né, a minha versão diz, mas há alguns. Né? Eu gosto muito de uma tradução que não é mas, é senão, né? Não há um outro evangelho, mas o que há de fato são pessoas que perturbam, que confundem, que tiram a paz. Algumas palavras ali no grego dão a intenção assim, eles querem impressionar vocês, mas na verdade eles estão confundindo. E quando ele chega aqui nesse ponto, né? Querem transtornar o evangelho, é muito assim, de fato assim, como se colocasse assim, o propósito de fato deles, né? Eles estão confundindo, estão transtornando, com um propósito muito claro em mente, que é perverter, distorcer o evangelho. Amém, irmãos? Estamos juntos? Fica claro? Então, queria que a gente visse aqui o que é o evangelho. Eu prefiro começar por ele, porque aí depois fica mais fácil entender o que é que os gálatas estão abandonando. Amém? Mas o evangelho, irmãos, o evangelho, em suma, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Amém? Simples assim. O que é o evangelho? É Cristo Jesus, né? Do que se tratam os quatro evangelhos? Cristo Jesus nasceu, viveu entre nós sem nenhum pecado, morreu pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou. Amém? Isto é o evangelho. E vamos então ver aqui, né? Primeiro aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler versículos 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Isto é o Evangelho. Jesus crucificado. A sua obra redentora lá na cruz. Amém? Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Amém? Lá dentro da própria Epístola aos Gálatas, vamos ler o capítulo 4, Gálatas 4, do versículo 4 ao 7. Isso aqui, irmãos, é em Gálatas o resumo do Evangelho. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Isto é o Evangelho exposto muito claramente. A pessoa de Cristo Jesus, nascido de mulher, ele encarnou. Ele manifestou a verdadeira vida a nós. Irmãos, eu amo 1 João capítulo 1. Aquele que era desde o princípio, a palavra da vida. Ouvimos, vimos com os nossos olhos, que as nossas mãos palparam. Então, João expõe aquilo, 60 anos depois de Cristo Jesus ter partido dessa terra com uma vida. E ele, em suma, está dizendo ali: a gente não sabia o que era a vida até o dia em que ele manifestou para nós o que é verdadeiramente vida. Nós achávamos que sabíamos o que era viver. Nós achávamos que conhecíamos a vida, mas quando ele se manifestou a nós, nós vimos o que de fato é a vida de Deus. E ele vai falar desta obra redentora na cruz de Cristo. O seu sangue derramado pelos nossos pecados. A cruz tratando com a nossa carne. E nós podendo, não é porque fomos recebidos como filhos, nós podemos receber o Espírito da adoção. O Espírito Santo de Deus, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vamos abrir no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, que é um capítulo muito evidente de quem é Cristo para nós. Ele é aquele que era desde o princípio. Ele é o Verbo de Deus. Ele estava com Deus. Ele é Deus. Ele é a luz. E a luz é a vida dos homens. E ela resplandeceu nas trevas, e as trevas não puderam compreendê-la. Irmãos, isso é tão lindo, né? Esse compreender não é a ideia de que as trevas não puderam entendê-la, e as trevas não puderam detê-la. Quer dizer, é a vida que vence completamente. Não interessa quão profundas são suas trevas. Não interessa quão confusa esteja a sua vida. Não interessa quanta morte haja, como aquele vale dos ossos secos. Quando a luz de Deus, que é Cristo Jesus, se manifesta, irmãos, não tem trevas que possam detê-la. É uma vida que vence sempre. Amém? E aqui eu queria ler em especial o versículo 16, 17 e 18 do capítulo 1 do Evangelho de João. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, né? Ou graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Né? Então aqui talvez, irmãos, a gente já comece a vislumbrar um pouco melhor, né, o evangelho demilitando aqui o problema dos irmãos da Galácia. A lei foi dada por Moisés, mas da plenitude de Cristo nós recebemos graça sobre graça. A lei veio por Moisés, mas Cristo Jesus nos trouxe a graça, favor imerecido de Deus. É isso que ele veio nos revelar. E a verdade. Eu tenho muito cuidado com essa palavra verdade, irmãos. Porque não quer dizer que o que está lá no Antigo Testamento não seja a verdade. Mas eu preciso lembrar os irmãos que a palavra verdade, ela tem uma carga não simplesmente de a verdade, né, como uma afirmação, mas de realidade. Ele veio nos trazer a graça e a realidade. Porque até Cristo Jesus nós tínhamos a sombra das coisas. Nós não enxergávamos de fato como elas eram. Nós tínhamos figura das coisas celestiais, mas Cristo Jesus nos trouxe a realidade de Deus, a realidade do propósito, a realidade da vida. Ele nos trouxe de volta para a glória de Deus. E não porque nós merecemos, irmãos, não porque fizemos algo, mas por causa da sua infinita graça e amor. Este é o evangelho. Versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Irmãos, a graça é isto. Deus sendo revelado através de Cristo Jesus, mas ele sendo revelado como Pai. Ele é nosso Pai. E aqui nós temos então esses dois lados da moeda. A graça nos mostra a paternidade de Deus e nos mostra a filiação. Eu não vou tocar nesse assunto, irmãos, porque o irmão Luiz já tocou nesse assunto domingo com uma graça inexplicável. Né? E se eu fosse você, né, assistir essa palavra de domingo, para ver essa questão da filiação e a graça. A graça de nós sermos recebidos como filhos, irmãos. A gente precisa meditar muito nisso. Isto é o evangelho. Estamos juntos, irmãos? Né? Como Paulo recebeu esse evangelho? Abra lá em Gálatas novamente, vamos voltar lá. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vamos ler também versículos 15 e 16. Quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar seu filho em mim. Olha, irmãos, que sentença poderosa. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Amém? Então, nesses versículos, Paulo está dizendo muito claramente: eu recebi esse evangelho, não foi sentado e ouvindo uma pregação. Não foi um homem que veio me anunciar. Ele está se referindo, irmãos, ao que nós vemos lá no capítulo 9 da epístola, do livro de Atos. Ele ainda respirando ódio contra os cristãos, indo para Damasco, a fim de perseguir e matar. Ali, naquela estrada, Cristo Jesus se revelou a ele. Ele teve uma visão pessoal, clara, da pessoa de Cristo Jesus, dizendo a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, Paulo não está aqui dizendo que nós vamos desconsiderar os que ensinam, que nós vamos fechar os livros, não vamos ouvir os irmãos agora que o negócio sou eu e Deus. Mas Paulo está tocando em um ponto essencial do evangelho. Você precisa recebê-lo diretamente de Deus. Você precisa de uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Uma coisa é eu ouvir alguém falar de Cristo. Uma coisa é eu ouvir a palavra e me maravilhar. Outra coisa é eu experimentar a realidade dessa palavra que está sendo pregada. Eu creio no Senhor. Não foi porque eu achei coerente. Não foi porque alguém me pregou de uma forma muito racional ou impressionante. Eu creio no Evangelho porque eu tive uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Cristianismo não é um sistema religioso. Cristianismo é um relacionamento com a pessoa de Jesus. Sabe, irmãos, é muito fácil ler livros, é muito fácil a gente adquirir conhecimento. E esse, irmãos, é um ponto que tem que estar muito claro na nossa vida. O que é caminhar pela árvore do conhecimento do bem e do mal e do que é caminhar pela vida. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente aprender coisas, adquirir costumes, sem ter de fato tido uma experiência verdadeira com a pessoa de Cristo Jesus. Eu acho lindo aqui no versículo 15, quando ele diz: aprove a Deus, né? E lá no 16, revelar seu filho em mim. Não é aprove a Deus que eu pregasse. Não aprove a Deus simplesmente que eu visse. Aprove a Deus revelar seu filho aqui no meu interior, dentro de mim. Eu estou tendo uma revelação de Cristo Jesus. Irmãos, Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa? Aonde a igreja edificada é a revelação de quem é Cristo e da sua obra. Irmãos, nós precisamos ver como ele é. Dizer que Jesus é o Cristo não pode ser para nós um simples ensino, uma simples palavra. Nós precisamos receber isso por revelação. Nós não podemos viver simplesmente ouvindo que ele é puro, sem ver a pureza dele. Que ele é santo, sem enxergar a santidade dele. Irmãos, vida cristã, desenvolvimento de salvação, é isso. é, o Senhor vai te revelar o Filho, a glória de Deus no Filho. Você vai enxergar a santidade dele. Você vai enxergar a pureza dele. E quando o Espírito nos mostra essa glória de Deus em Cristo, sabe o que o Espírito nos diz? Essa é a sua herança. Então, o Espírito começa a construir a santidade de Cristo Jesus em nós. Não é a minha santidade. Não é a minha pureza. É a graça, irmãos. É a graça de Deus construindo Cristo Jesus em nossa vida. É a experiência de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A experiência de Isaías no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu estava no santo templo e vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Irmãos, viver a vida cristã é ver o Senhor. Ter uma experiência real com Ele. Ter um relacionamento com Ele. Pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Isto é o Evangelho. Eu quero falar aqui rapidamente do erro dos Gálatas. Amém? Que nós não vamos precisar nos deter muito. Mas o erro dos Gálatas, irmãos, é trocar o Evangelho por algo além de Cristo. O erro dos Gálatas, irmãos, é largar a graça de Deus para começar a tentar agradar a Deus pelas obras da lei. Então, queria ler alguns versículos aqui para que a gente pudesse ver o que está acontecendo com os Gálatas. Vamos ler capítulo 4, versículo 21. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. É? Então, primeira coisa, nós temos pessoas aqui querendo estar debaixo da lei. Vamos ler o versículo 10 do capítulo 4. Guardais dias, meses, tempos e anos. Irmãos, eles estão começando a guardar as festas judaicas, os ritos judaicos, as celebrações judaicas. Capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncindar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela fé, da graça, pela lei, perdão, da graça tendes caído. Amém? Então, onde está o problema aqui, irmãos? Eles deixaram de crer na salvação redentora, naquela cruz de Cristo. E eles acharam que eles poderiam completar a sua salvação com as obras da lei. A gente precisa ser, assim, bem cuidadoso aqui, irmãos. Porque o erro dos Gálatas, ele é muito diferente do erro dos hebreus. Os hebreus, né, na epístola lá aos hebreus, eles têm uma proposta muito clara na frente deles. Ou eu vou viver a minha fé em Cristo Jesus, ou eu nego essa fé e volto para o judaísmo. Esse é o problema que a gente vê lá no livro dos hebreus. Eles estão sendo assim, larga Jesus, larga essa fé em Jesus, e isso não é realidade, volta para o judaísmo. Faça uma escolha, ou é Cristo ou é o judaísmo. Estamos juntos? Em Corinto, irmãos, nós temos problemas da imaturidade. Nós temos imoralidades, nós temos mentira, nós temos um bando de briga, mas é um povo que não quer crescer. É um povo que não quer assumir a responsabilidade da sua fé, que não sabe se envolver com o Espírito Santo de Deus e receber crescimento do Senhor. Eles estão acomodados, ó, já ouvimos, estamos salvos, tudo bem, e estão misturados com tudo quanto é a tradição do mundo. Os gálatas não, irmãos. Os gálatas querem ser perfeitos. Os gálatas querem ser zelosos. O erro deles não foi conduzido por um, estamos desleixados, não queremos crescer na fé. Não, alguém apresentou para eles um meio de crescimento mais fácil. Alguém apresentou para eles um meio de ser um cristão perfeito. Não é simplesmente uma questão de serei salvo pelas obras da lei, mas também uma questão de serei aperfeiçoado pelas obras da lei, pelo meu esforço próprio. Começando no Espírito, estais agora vos aperfeiçoando na carne. Sabe, irmãos, eu creio que já esse ponto nos fala muito. Porque eu creio que todos nós queremos ser zelosos. Nós temos aqui um erro doutrinário, sim, irmãos. Mas um erro doutrinário que está estragando a vida deles. Eu queria que a gente lesse lá capítulo 5, versículo 15. Porque isso nos mostra um pouco o que, que isso está gerando no meio deles. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Perdão. Capítulo 5, 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Né? Esse versículo aqui não está escrito à solta, irmãos. É isso que está acontecendo na comunidade. Eles estão vivendo cheio de intrigas. Um está atacando o outro. Por quê, irmãos? Vamos olhar aqui capítulo 5, versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Porque viver pela lei, irmãos, viver pela lei dá nisso. Talvez aqui já seja o ponto da gente começar a aplicar muito claramente no nosso meio essa epístola. Porque, irmãos, eu acho que não tem ninguém aqui querendo se circuncidar, não é? Tem ninguém aqui no nosso meio querendo guardar festas judaicas. Não tem ninguém aqui no nosso meio querendo trazer os ritos judeus, né? Vamos começar a poquipar aqui, vestir a estola. Nós não temos esse problema, não é, irmãos? Mas eu acho que mesmo assim, essa carta tem uma mensagem muito importante para nós. Porque ser judaizante, na linguagem bíblica, não está restrito a trazer costumes judeus. Ser judaizante, irmãos, é querer viver na justiça própria. Viver na força do meu braço. Fazer por merecer. Sabe, irmãos, Jesus diz lá em Mateus que todos os males procedem do nosso coração. Nós precisamos entender por que que é que esse tipo de doutrina achou lugar no coração dos gálatas. Sabe por quê, irmãos? Por causa desse problema, o nosso orgulho. O nosso desejo de ser melhor do que o outro. O nosso desejo de ter aparência. O zelo pela nossa reputação. Já viram lá? No Sermão do Monte, capítulo 6, quando ele começa a falar sobre você orar em secreto, jejuar em secreto, dar esmola em secreto, porque se o Pai te vê, ele vai te recompensar. Mas ele põe um contraponto ali. Se o que você quer é ser visto pelos homens, então você já recebeu sua recompensa. Ser judaizante, irmãos, é viver de aparência sem realidade. Inclusive, é um dos pontos que essa carta toca muito, a aparência. Aqueles que são alguma coisa para os homens. Aqueles que se gloriam na aparência, mas não têm realidade. Segundo ponto, viver na justiça própria. Terceiro ponto, sabe, irmãos, por que a gente aceita isso? Falar da graça é maravilhoso. Mas receber a graça, irmãos, é humilhante. A graça nos humilha. Nos põe num ponto de humilhação terrível. Porque a graça é uma declaração de que você não pode nada. Nós, irmãos, vivemos muitos problemas e persistimos nesses problemas porque nós não aceitamos essa simples proposição da graça. Eu não posso nada, eu tenho que tentar resolver, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. E eu faço. Como Jacó, que achava que fazendo ia ganhar as bênçãos espirituais, mas fazendo, ele só manifestou a sua carnalidade. E só piorou a sua situação cada vez mais. Tinha fome de Deus? Tinha. Mas métodos carnais não geram resultados espirituais. Estamos juntos, irmãos? A graça nos humilha. E o que a gente tem que pensar, primeiramente, na aplicação disso para a nossa vida? Senhor, primeira coisa. É você se expor ao Espírito Santo de Deus. Me mostra, Senhor, até que ponto eu me importo com a minha reputação. Até que ponto eu faço coisas por reputação, por agradar homens, por aparência. Segundo, Senhor, revela minhas estruturas de orgulho. Irmão, tenho até medo. Porque a gente é muito orgulhoso. Existem raízes aí profundas. Coisas que nós dizemos aqui, até nos enganamos. É para o Senhor, é para a perfeição cristã. Mas não é. Nós estamos alimentando o nosso orgulho. Terceiro. Desejo de fazer merecer. Irmãos, talvez toda vez que a gente fala sobre a graça, o ponto que mais nos confronta é a gente entender a graça aqui, mas o nosso modo de vida está viciado no que eu tenho que merecer. É por isso que a primeira bem-aventurança, Mateus 5:3 é: bem-aventurado os pobres de espírito. Em algumas traduções está humildes, mas ali é literalmente, é mais que pobre, sabe, irmãos? A expressão ali é piturros. Ela seria melhor traduzida assim: bem-aventurado os miseráveis de espírito. Porque pobre, né? Nós estamos num país acostumado com pobreza, né, irmãos? Mas pobre come, você pode trabalhar e ser pobre. Mas esse pobre aqui de Mateus 5:3, ele é um miserável que se o outro não der algo para ele, ele vai morrer de fome. É alguém que tem que ser um pedinte, porque se outro não der, ele vai morrer. Está me entendendo? Eu peço uma coisa, não é porque eu quero, porque eu gostaria, seria bom se tivesse assim, ou se eu me dá ou eu morro. Chegou nesse ponto de reconhecer a sua necessidade. E uma coisa é você reconhecer a sua necessidade, outra coisa é você reconhecer: não há em mim nenhuma forma de suprir a minha necessidade. Se depender do meu braço, se depender de mim, eu vou morrer. Eu preciso receber isso de Deus. Estamos juntos, irmãos? Nós somos salvos por Ele, unicamente por Ele. Nós somos chamados por Ele, unicamente por Ele. Nós experimentamos das obras de Deus, não é porque eu acertei. Lembra de Paulo lá dizendo em 2 Coríntios, não pregamos a nós mesmos. Irmãos, quantas pregações eu mesmo já fiz de dizer, recebi porque jejuei, recebi porque orei. Se você não orar 3 horas por dia, não vai acontecer. Mas isso está centrado em Cristo ou em nós? Não é que a gente não vai orar, não vai meditar, não vai jejuar. Mas isso tem que ter o lugar correto na nossa vida. Estamos juntos, irmãos? E nada disso vai nos fazer merecer nenhuma obra, nenhuma ação, nenhuma bênção do Senhor na nossa vida. Nada disso vai nos tornar mais puros e mais limpos diante dele. Amém? Outra aplicação que nós temos aqui. Não torne cristianismo num conjunto de regras, de pode, não pode. Cristianismo é um relacionamento vivo com a pessoa de Jesus Cristo. Se você precisa investir em alguma coisa, invista na sua vida devocional. Uma vida devocional consistente. Busque uma revelação do Senhor a cada dia. Busque que o Senhor revele a você a sua glória a cada dia. Talvez você viva a vida dizendo, Deus é bom. Mas talvez você nunca teve a revelação de fato que Deus é bom. Você diz, Deus é bom, mas toda vez que você precisa depender da bondade de Deus, você recua e cai. Porque você não viu a bondade dele. Estamos juntos, irmãos? A nossa vida vai sendo edificada à medida que cada aspecto da glória de Cristo vai nos sendo revelada. E se ela é nos é revelada pelo Espírito, esse mesmo Espírito vai começar a construir ela, formar ela no nosso interior. Estamos juntos? Isso fala de vencer pecados. Nós não vencemos pecados, irmãos, não é porque às vezes estamos nos esforçando pouco, fazendo pouco. É porque nós estamos tendo pouca devocional. Porque nós não estamos nos relacionando com o Senhor. Não estamos buscando uma revelação dEle. Peça a revelação da paternidade. A gente talvez acostuma isso, Deus é pai, mas a gente não se relaciona com ele como pai. E essa é uma questão muito séria aqui nesse livro, de não se relacionar a ele como pai, mas se relacionar como servo. Terceiro ponto, talvez um ponto mais sutil, é uma igreja velha com um erro básico. Irmãos, na justiça própria, a gente vive cheio de condenação. Talvez você já congregue aqui há 20 anos e você ainda veja erros básicos na sua vida. Talvez você até já cansou de lutar contra eles. Talvez você chegou ao ponto de pensar, Senhor, se eu já caminhei tanto contigo, e o Senhor não mudou isso, o Senhor não vai mudar mais. Talvez por causa dessas decepções, você decidiu viver uma vida fria. Aceitar condições que não deveria, sabe por quê? Porque quando a gente vive em justiça própria, a gente sempre vive em condenação. É, Senhor, meu casamento não é como deveria, mas eu errei nisso, eu errei naquilo, eu errei nisso, mas eu vou querer o quê? Isso não é viver justificação pela fé. Isso é viver justiça própria. Estamos juntos? O Senhor tem uma palavra para nós. Não importa quanto tempo você congrega. Enquanto a gente não ir lá para a glória. Enquanto não chegar ao arrebatamento. Nós podemos viver qualquer tipo de erro. Não é podemos no sentido, vamos viver, é, há esta possibilidade. Estamos juntos, irmãos? Mas enquanto você viver nessa terra, você continua sendo filho de Deus. Você continua sendo a igreja de Deus. E a graça de Deus está aí para te corrigir e para te possibilitar viver uma vida na plenitude de Cristo. sem condenação. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu te louvo pela tua graça. Eu te louvo porque o Senhor nos revelou o Pai. Senhor, eu clamo que tu nos ministre, que tu te reveles a nós e que o Senhor nos corrija. Senhor, nos tira do legalismo, nos tira do formalismo. Nos leva, sim, Senhor, a uma vida cheia de reverência, mas uma reverência que seja fruto da admiração, porque nós vimos a tua glória. Senhor, tira-nos de uma vida de ouvir falar e leva-nos para uma vida em que os nossos olhos te veem. Senhor, vem nos corrigir com a tua graça, como só o Senhor pode nos corrigir. Senhor, eu apresento a nossa vida individualmente e congregacionalmente, nos nossos 20 anos de existência. Senhor, nós temos erros aqui, erros novos, erros antigos, erros grosseiros às vezes. Mas Senhor, livra-nos da condenação, livra-nos do conformismo. Nós queremos olhar para Cristo Jesus, ver a tua glória, continuar enxergando o teu convite e crer e caminhar e avançar, sabendo que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em arrependimento, Senhor, avançarmos finalmente para o propósito que o Senhor tem para nós. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.